DW. Jornal da Noite.
Bem-vindo à nossa emissão da noite. No estúdio está hoje Nadia Sufo. Conheça agora os destaques da nossa emissão desta quinta-feira, 22 de abril de 2021. No Parlamento moçambicano, o governo esquiva-se a responder questões militares sobre Cabo Delgado.
Questões de natureza militar são reservadas às Forças de Defesa e Segurança, que reiteramos o nosso apelo para uma maior compreensão sobre a necessidade de mantermos prudência na abordagem deste tipo de matérias de caráter militar.
Intervenção militar externa em Cabo Delgado é a chave para o regresso da petrolífera total, entende investigador. E falta de estradas asfaltadas ou terraplanadas é apontada como empecilho ao desenvolvimento da província angolana do Cuando Cubango. Em Moçambique, o primeiro-ministro apelou esta quinta-feira, no Parlamento, à prudência na abordagem de questões militares em curso no âmbito do combate aos grupos armados na província nortenha de Cabo Delgado. Carlos Agostinho do Rosário respondia a uma exigência da oposição para que o governo divulgasse os valores envolvidos na alegada contratação de mercenários estrangeiros para apoiar as forças governamentais na província. Os pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
A situação em Cabo Delgado, palco de ataques de alegados grupos jihadistas, é um dos temas que dominou a sessão de perguntas ao governo no Parlamento esta quarta e quinta-feiras. A oposição pretendia que o governo divulgasse os valores envolvidos na alegada contratação de mercenários para apoiarem as forças governamentais no combate aos supostos grupos jihadistas que atuam naquela província nortenha de Moçambique, onde se localiza uma das maiores reservas de gás natural. O primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, não respondeu à questão dos custos, nem confirmou a presença de empresas privadas de segurança na região, justificando-se com o cariz do assunto.
Questões de natureza militar, como sejam estratégias, táticas, logística e meios usados para o combate ao terrorismo, são reservados às Forças de Defesa e Segurança. É tendo em conta este fato que reiteramos o nosso apelo para uma maior compreensão sobre a necessidade de mantermos prudência na abordagem deste tipo de matérias de caráter militar.
A bancada da Fralimo também reprovou que o assunto fosse abordado na plenária do Parlamento. Feliz Sílvia.
Eu acho que é absurdo virmos aqui levantar questões que têm a ver com as forças de defesa e segurança, de guerra. São questões estratégicas. Para aquele que tem um sentimento, devia perceber que o país tem segurança suficiente e que nós que nos preocupa é a questão de assistência humanitária aos deslocados.
Já o MDM tem um entendimento diferente. Fernando Bismarck.
Eu penso que esta informação é essencial em nome da transparência, da boa gestão da coisa pública, porque o pagamento destes mercenários, o dinheiro não provém do bolso de algum membro do governo, mas sim do orçamento.
Bismarck insistiu que, no mínimo, o assunto fosse abordado ao nível da Comissão Permanente ou da Comissão de Defesa e Segurança do Parlamento. Intervindo no final dos debates, o primeiro-ministro reiterou que o combate aos grupos armados que atuam em Cabo Delgado constitui uma responsabilidade primária de todos os moçambicanos. Do Rosário disse que o Executivo vai continuar a garantir uma assistência humanitária àquela população focalizada no desenvolvimento e recuperação económica. A Fralimo mostrou-se satisfeita com as respostas do governo, enquanto a oposição deu nota negativa. Arnaldo Chalaua é o porta-voz da RENAMO.
Estamos perante um governo falhado. Esperávamos com alguma sinceridade que a Assembleia da República, hoje, governantes, viessem com alguma humildade para dar resposta real, dignas de realce.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Como vê a recusa da bancada da Frelimo em abordar a questão militar em Cabo Delgado na plenária do Parlamento? Foi a pergunta colocada ao longo da tarde, como é habitual, na nossa página no Facebook. Tivemos várias reações. Passo a ler algumas. Jaime Lemos, por exemplo, responde: não temos governo no país. Enquanto Orlando Mainato diz apenas: há muita poeira neste assunto. E Calício Xavier entende que não estão comprometidos com a sua pátria. Voltaremos às respostas dos internautas daqui a mais um pouco. Os ouvintes também estão convidados a participar, mandando a opinião sobre o tema do dia. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda sobre Cabo Delgado, cerca de 20 mil deslocados devido ao terrorismo nesta província em centros de realojamento vão beneficiar de água potável até finais de maio, anunciou hoje fonte oficial. No total, serão abertos 66 furos de água com 21 aldeias de realojamento nos distritos de Xiure, Anquaba, Monte Poês, Metuge, Mekufe e Balama, segundo o secretário de Estado na província, Armindo Ngunga. E o Programa Alimentar Mundial, PAM, afirma hoje que a crise humanitária no país está rapidamente a agravar-se devido à violência no norte, assinalando que mais de 950 mil pessoas precisam de ajuda alimentar urgente. A consultora Fitch Solutions considerou hoje que a insegurança no norte de Moçambique vai levar a petrolífera norte-americana ExxonMobil a adiar a decisão final de investimento para 2023, dificultando o crescimento económico do país. Num comentário à situação de insegurança vivida em Cabo Delgado, os analistas desta consultora salientam que, apesar da insurgência continuar a ameaçar o desenvolvimento do setor, os três projetos planeados deverão entrar em funcionamento, apesar dos riscos. Mais de 2.600 guerrilheiros do braço armado da RENAMO largaram as armas num processo que decorre sem sobressaltos e que vai abranger 5 mil membros da antiga guerrilha, indicou hoje o presidente do partido. De acordo com o Suf Mumad, muitos guerrilheiros desmobilizados já estão nas suas aldeias e, segundo informações que têm recebido, estão a gostar do ambiente que encontram nas zonas. O ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, não respondeu a uma carta do antigo homólogo português, Aníbal Cavaco Silva, acerca da situação do BES Angola, BESA, segundo respostas enviadas à Comissão de Inquérito ao Novo Banco. Cavaco Silva escreveu uma carta a Eduardo dos Santos, a 25 de julho de 2014, em que considerava fundamental que a Autoridade de Supervisão Angolana confirmasse publicamente, com urgência, que não estava em causa o reembolso do crédito que o BES tinha concedido ao BESA pelo seu valor nominal, carta cujo conteúdo fora sugerido pelo próprio Banco de Portugal. Na Guiné-Bissau, o governo decidiu hoje prolongar o estado de calamidade no país por mais de 30 dias devido à pandemia de Covid-19. Segundo o comunicado da reunião do Conselho de Ministros, o novo período de estado de calamidade entra em vigor às 23h59 do dia 25 de abril e termina a 24 de maio. Desde que foram detetados os primeiros casos da Covid-19 no país, em março do ano passado, a Guiné-Bissau registra um total acumulado de 3.713 casos e 66 mortos.
DW Deutsche Welle.
Só com a ajuda militar estrangeira, Moçambique pode conseguir atrair de volta a Total para Cabo Delgado, acredita Fernando Cardoso. O especialista em assuntos africanos entende que o governo moçambicano cedeu e aceita agora ajuda externa. Para o investigador português, também não há dúvidas que a retirada temporária da petrolífera francesa do norte do país não passa de uma ameaça a Maputo. Depois dos sangrentos ataques terroristas de 24 de março contra a Palma, província de Cabo Delgado, a Total suspendeu as suas operações de exploração de gás. Por consequência, a multinacional francesa despediu 56 mil trabalhadores e rescindiu contratos com fornecedores, afetando centenas de empresas, um baque para a frágil economia moçambicana que já levou o empresariado local a manifestar a preocupação. Estamos diante de uma suspensão das atividades com nuances de ameaça ao governo moçambicano. O especialista em assuntos africanos Fernando Cardoso não tem dúvidas.
Claro que tem. Recorrentemente são descobertas novas, com, digamos, as tecnologias de pesquisa que neste momento existem. O mapeamento e a descoberta de novas reservas de gás ainda não terminou e nada nos garante que não exista, digamos, outros depósitos de gás que sejam em condições mais económicas de maior segurança para os investidores, apesar da Total já ter gasto bastante dinheiro.
Simultaneamente, a saída temporária da Total de Cabo Delgado, os projetos de exploração de gás na Tanzânia e de petróleo no Uganda ganham um novo fôlego envolvendo a Total. Outro sinal que faz consolidar as desconfianças de que a multinacional francesa pode mesmo abandonar Cabo Delgado se Maputo não garantir segurança. Entretanto, a retirada da Total é desvalorizada por Maputo, que parece confiar no seu regresso. Se Moçambique não tem estrutura para vencer o terrorismo, nem com a colaboração de mercenários, e não aceita oficialmente uma intervenção militar externa, que cartada lhe resta para trazer de volta a galinha dos ovos de ouro e continuar a sonhar com um futuro promissor?
A Moçambique mudou de opinião. O governo moçambicano, neste momento, aceita participação de forças estrangeiras. Quando um primeiro-ministro no Parlamento diz o que ele diz, é porque aquilo que ele diz tem fundamento. É óbvio que ele não podia ser mais claro. Ele não podia dizer concretamente, porque muito provavelmente esse foi o acordo a que se chegou.
Mas a jogada da Total não seria o único problema a tirar o sono ao governo moçambicano. O gigante do gás, o Qatar, é apontado como um dos que teria interesse em inviabilizar a exploração de gás em Cabo Delgado. As desconfianças sobre este país começam a deixar o campo das teorias de conspiração para ganharem algum fundamento. É que, segundo a ONG moçambicana CDD, o Qatar, que avançou com o maior projeto de LNG do mundo, poderia querer controlar o mercado, sufocando países emergentes como Moçambique. Este hipotético cenário faz aumentar as suspeitas de que o Qatar poderia então estar a promover o terrorismo em Cabo Delgado.
Entramos um bocado em especulação. Eu penso que será seguro dizer que se eu fosse proprietário dos poços de gás existentes no Qatar, estaria satisfeito, não é? O que não quer dizer, a minha satisfação pode não se traduzir em absolutamente nada de concreto no que respeita, por exemplo, a um suporte, escondido ou não escondido, de instabilidade em Moçambique. Portanto, isso está por provar.
É caso para se vaticinar já o começo do fim da exploração do gás em Moçambique? Ou trata-se apenas do marco de uma nova fase, marcada por renegociações de exploração com ganhos para Total? Cardoso opina.
Eu não creio que, aliás, a retirada da Total tenha a ver com ganhos futuros do ponto de vista dos acordos que já estabeleceu. Acredito é que o atraso que aconteceu e os contratos que tiveram que ser e têm que ser terminados, porque se não forem terminados do ponto de vista jurídico tens que continuar a pagar, não é? O que creio que vai ter que acontecer é uma renegociação porque a situação mudou e não porque houvesse um objetivo de eu agora faço a chantagem de me retirar e quando voltar, então vou pedir mais.
E passamos agora para Angola, onde a falta de estradas asfaltadas ou terraplanadas no Cuando Cubango é apontada pelos cidadãos como um empecilho ao desenvolvimento do interior da província. Só para se ter uma ideia, a viagem de Menonga até Coangar, de 400 quilómetros, demora cerca de 3 dias. Já do Cuando Cubango a Luanda, capital angolana, que fica a 1000 quilómetros, chega-se em pouco menos de um dia. A partir do Cuando Cubango, Adolfo Guerra conta a história.
Com uma extensão de 4 mil quilómetros de rede viária, a província do Cuando Cubango tem apenas 10% asfaltadas. Chegar a algum dos 9 municípios que compõem a província chega a ser mais difícil que ir até Luanda, capital angolana, que fica a mais de 1000 quilómetros. As dificuldades vão de linhas esburacadas e laterais ainda minadas, o que faz com que a viagem entre municípios demore até 2 a 3 dias. A falta de estradas tem agudizado a situação social de alguns municípios, diz o professor de profissão Freitas Manuel.
O povo passa muito mal. Todos os trabalhadores que lá estão, para vir cá em Menongue, tem que passar muito tempo, porque não tem estrada. Se for para lá, aqui o carro é difícil aparecer. Os únicos carros que lá vão, só são camadas, carros militares, para levar mercadoria da administração, ou do comando da polícia, ou da SFA. Em função da escassez dos mesmos, por isso é que os preços também são galopantes. É um desgaste que o povo está a passar, e o governo não devia cruzar os braços. Tinha que olhar também para esses todos os municípios, no sentido de criar condições das ligações das estradas para que os produtos, tanto nacionais e não só, que possam chegar lá aquele todo povo para o seu bem.
Samuel Messeno, secretário provincial do Partido de Renovação Social, diz que o problema das estradas é do conhecimento do executivo do MPLA, mas falta vontade política para garantir acesso às populações ao desenvolvimento.
Se não haver vias de acesso, não se fala em desenvolvimento. A população não consegue sair daquele município para vir no município sede. daqui a Nankova, quem sai daqui para Bié é distante. Nankova são por aí 230 km. Falta das estradas para chegar em Nankova fazendo 2 ou 3 dias. É a falta de vontade.
Depois de tantas críticas, o governador da província, Júlio Marcelino Vieira Bessa, anunciou nesta quarta-feira, 21 de abril, o início para este ano da execução das obras para ligar os municípios de Minongue e Dirico, um financiamento do governo alemão no valor de 840 milhões de euros.
Já está aprovado o financiamento para a execução da obra Ayuno-Congar-Dirico. É um financiamento alemão, que foi acertado agora com a chanceler alemã, Angela Merkel, presidente da República, e esperamos que ainda este ano as obras deem início.
A chanceler alemã, Angela Merkel, visitou Angola em fevereiro de 2020 e foi recebida pelo presidente João Lourenço, com quem assinou acordos em vários domínios. Do município angolano de Minongue para a DW, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
O presidente de Angola, João Lourenço, nomeou hoje 12 procuradores-gerais adjuntos da República, aprovando a proposta do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Os 12 nomes foram escolhidos pelo Conselho Superior da Magistratura, tendo sido os selecionados de acordo com a lista datada de 12 de abril, assinada pelo presidente do organismo, o Procurador-Geral da República, Hélder Pita Grosch. O alto representante para a política externa da União Europeia afirmou hoje que é preciso ajudar o Chad a superar as considerações políticas. Segundo Josep Borrell, a estabilidade do país é uma peça fundamental para toda a região e acrescentou que os 27 e os países do Sahel estão a trabalhar para a estabilidade do Chad, que é agora liderado durante um período transitório de 18 meses pelo filho do chefe de Estado que morreu, Mahamat Deby, à frente de um conselho militar de transição. A chanceler alemã garantiu hoje que o país continuará a fazer a parte que lhe compete na luta contra o aquecimento global. Ao intervir na cimeira sobre o clima, convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Angela Merkel disse que, apesar da pandemia da Covid-19, o seu país continua decidido em cumprir os objetivos de redução de emissões de gases com efeito de estufa fixados pela União Europeia e com os seus compromissos financeiros. O país reduziu as suas emissões em 40% em relação a 1990 e aspira, de acordo com o que foi decidido a nível comunitário, chegar a 55% de redução em 2030. O presidente da Ucrânia congratulou-se hoje com o anúncio de Moscovo de retirada das suas tropas concentradas junto à fronteira com a Ucrânia e cujo destacamento provocou ressurgimento de tensões internacionais. Para Volodymyr Zelensky, as reduções de tropas da fronteira conduzem a uma redução proporcional da tensão. Antes, a Rússia tinha anunciado que vai iniciar na sexta-feira a retirada das suas tropas da fronteira com a Ucrânia e na Crimeia anexada, ao referir que os exercícios militares foram concluídos. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como vê a recusa da bancada da Frelimo em Moçambique em abordar a questão militar em Cabo Delgado na plenária do Parlamento? Foi a pergunta que nós colocamos hoje, tivemos várias respostas, já lemos algumas no começo da nossa emissão, como é habitual, e passo a ler mais algumas respostas dos nossos queridos internautas. Gaspar Gonçalves responde simplesmente: falhados e gatunos. Sacul Cardoso acusa as autoridades moçambicanas e diz: é porque eles é que são os mentores da guerra em Cabo Delgado. Horácio Inácio diz: governo falhado de verdade. E Osvaldo Abranches responde: bem pensado. O Estado Islâmico, os seus financiadores e fornecedores de armas também assistem os debates parlamentares. E Abdoulaye Kandé diz que, noutra hora, é bom acusar quando o assunto é confidencial. Mas, em relação a este assunto, é muito feio a recusa da bancada da Frelimo, portanto, que é o partido no poder em Moçambique, porque, enquanto representantes do povo, tem por obrigação esclarecer à população daquela província a verdade. Mas não foi o caso porque o Partido Frelimo não se importa com a população. Estas foram algumas das respostas dos nossos internautas. Continuem, por favor, a participar, a mandarem as vossas opiniões sobre os temas aqui apresentados, não só sobre a situação em Cabo Delgado, mas todos os temas que nós apresentamos e que forem do vosso interesse. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem. Boa noite.